Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da rádio da universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu converso com o compositor e tecladista Eloy Fritsch. Ele foi um dos pioneiros da música computacional e eletrônica no Rio Grande do Sul. Iniciou seus experimentos de síntese sonora em 1984, ainda com sintetizadores analógicos. Participou da criação do Laboratório de Computação e Música da UFRGS e do Centro de Música Eletrônica do Instituto de Artes, e produziu e apresentou o programa sobre música eletrônica durante 3 anos aqui na rádio da universidade. Paralelamente ao trabalho como professor do Departamento de Música e do Programa de Pós-Graduação em Música da UFRGS, Eloy desenvolve um projeto de composição com sintetizadores, computadores e teclados eletrônicos, que tem 9 discos lançados. Desde 1983, atua como compositor e tecladista do grupo de rock progressivo Apocalipse, que tem 10 álbuns gravados. Na última edição do Prêmio Açoriano, Eloy recebeu menção especial pelo livro e DVD Música Eletrônica, uma introdução ilustrada. Bom dia, Eloy. É um prazer te receber de volta aqui na Rádio da Universidade. Seja bem-vindo. Eu queria que tu começasse falando justamente dessa tua experiência aqui, nesse ambiente que já te é familiar.
Bom, eu que agradeço aqui o convite, programa excelente que vocês vêm trazendo, né, para uma contribuição aqui para Porto Alegre, para a comunidade, não só musical, como sociedade, né, um programa assim que está trazendo essa cena local que é muito importante para todos nós, compositores, músicos, né. A experiência que eu tive com rádio começou muito cedo, né, foi o primeiro trabalho que eu tive com meu pai. Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a trabalhar na Rádio Caxias e, nos tempos vagos, eu ia para a discoteca e ficava fichando os discos, né? Chegavam muitos LPs, acho que a maior discoteca da Serra Gaúcha ficava na Rádio Caxias, né? E, bom, isso meio que mudou minha vida porque me trouxe, assim, uma série de experiências que eu não teria passado por essas experiências de uma outra maneira, né? Escutado uma série de obras e trazido uma vivência. E também pelo fato do meu pai trabalhar com eletrônica, montar toca-disco, gravar discos de acetato, montar transmissores da rádio, né? Então, toda uma relação que foi se formando ao longo do tempo. E depois de muitos anos, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na rádio, fazer um projeto divulgando a música eletrônica na rádio da universidade e abracei. Abracei porque, além da comunidade não conhecer muito a produção local de música eletrônica, e quando eu falo em música eletrônica, não uma música eletrônica dançante, né, mas a música eletrônica criada em estúdio para concertos ou para audição, enfim, em salas apropriadas, né, e também para a rádio, porque a música eletrônica ela é feita através do computador e ela não pode ser executada de outra maneira senão pela própria execução da mídia, né, da execução do CD, do disco. Então, tudo isso me levou a buscar uma divulgação dessa produção e fazer um programa de rádio. Juntamente aqui com o Kleber, da rádio, que me acompanhou há alguns anos, aqui a gente realizou inicialmente quinzenalmente e depois semanalmente o programa Música Eletrônica.
Aqui na rádio da universidade foi a primeira vez que tu assumiste o microfone, assim, né? Em Caxias era bastidores?
Não, em Caxias era só, trabalhava como auxiliar de várias coisas, inclusive do discotecário que fazia a programação da rádio, eu só fichava os discos e ficava organizando, assim, né? Mas eu conseguia ouvir muita coisa, né? Porque eu tinha tempo livre e ficava depois do horário ouvindo e descobrindo uma série de sons, né, que depois me ajudou muito, né, a escolher um caminho na música.
Sim, é uma experiência que tanto te aproximou da música quanto te direcionou, talvez, para essa experimentação com os meios eletrônicos.
Sem dúvida. Na verdade, eu já gostava antes da sonoridade eletrônica, porque naquela época o sintetizador ele estava ainda... O sintetizador analógico, o sintetizador de som sintético mesmo, ele ainda aparecia muito em propagandas de rádio, trilhas sonoras, de filme, enfim, né? E aí também na rádio chegava ou tinha essas obras disponíveis, e aí a possibilidade de ouvir, por exemplo, se eu ouvia desde, sei lá, Roberto Carlos até o Gerson Kingsley, Jean-Jacques Perry, do Moog Índigo. E aí eu escolhi o Jean-Jacques Perry e o Gerson Kingsley em vez de ouvir o Roberto Carlos. Essa é a escolha.
Eloy, vamos começar a escutar alguma coisa do teu trabalho, de repente alguma coisa do teu disco que ainda não teve uma estreia, será que no programa?
Isso, é um disco que eu venho trabalhando nos últimos 3 anos, né? E levou mais tempo para ficar pronto. Eu tive menos tempo para trabalhar nesse projeto, mas é um projeto que já vem de muitos anos, né? Desde 1996. Então, o novo disco se chama The Garden of Emotions, que é uma suíte que eu já havia feito, está na coletânea Música Instrumental Brasileira, lançada em 2006, está em algumas coletâneas internacionais. Mas agora eu resolvi estender essa suíte em alguns movimentos e acabou dando nome ao disco. Então a gente vai ouvir uma música que não faz parte da suíte The Garden of Emotions, mas é uma das composições que eu fiz final de 2008, início de 2009, muito inspirada nessas missas, enfim, trabalhos relacionados e inspirados com referência em missas profanas, né? Basicamente Karl Orff e compositores nessa linha. Então eu simulo o coral e também alguns instrumentos orquestrais, tudo com sintetizador, né? E a presença também do som eletrônico. Então a música se chama Lumini Solis.
Oh. Nós acabamos de escutar Lumine Solis, uma composição de Eloy Fritsch, que está em seu novo disco, The Garden of Emotions. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor e tecladista Eloy Fritsch. Eloy, no final do ano passado, tu lançaste um livro que se chama Música Eletrônica, uma introdução ilustrada, aqui pela editora da URGS, que acabou te rendendo uma menção honrosa no Prêmio Açorianos esse ano, né? E nesse livro tu utiliza o termo música eletrônica e tu diz que é proposital como uma forma de aproximar possíveis interessados ali, né? Que poderiam ampliar os seus horizontes através do livro. Queria que tu falasse sobre isso.
É, sem dúvida. O livro, assim, ele levou alguns anos também para ficar pronto. É uma reunião, uma síntese de várias publicações também que eu já havia realizado na revista Teclado e Piano, revista paulista mensal, né? Que eu havia convidado para ser colunista. Então, por anos, trabalhei escrevendo matérias para essa revista, sintetizei-as, as que tinham relação com a matéria, também com a coluna que eu escrevia para o Porto Web Tambor, de Porto Alegre, aqui, uma coluna sobre música e tecnologia. A minha tese de doutorado e outros trabalhos que eu realizei lecionando esses últimos 10 anos que eu estou na URGS como professor, né? Então, tudo isso foi organizado numa obra, 400 páginas, e eu queria também divulgar composições minhas que eu havia realizado na URGS, que foram apresentadas através da Orquestra de Alto-Falantes em vários eventos que nós realizamos na universidade, em âmbito acadêmico, enfim. E aí, junto com o livro, foi lançado o primeiro DVD, né, de música eletroacústica, em 5.1. Então, é uma obra pioneira no sentido de que livro e DVD ainda não havia sido lançado no Brasil, né? Então, fiquei feliz pelo Prêmio Açorianos, porque é um reconhecimento a todo esse trabalho que a gente tem tantos anos, desbravando novas fronteiras, atingindo objetivos que, enfim, ainda não haviam sido atingidos aqui no sul do Brasil. E eu acho que é isso, né? Essa contribuição, esse pioneirismo é que, enfim, é a ponte para obter novos resultados no âmbito musical, tanto em pesquisa quanto em novas composições, com novas sonoridades, etc. Então, eu acho que é isso que essa importância do livro também, né? E o termo música eletrônica justamente para resgatar o princípio de tudo isso, que foi a música realizada na década de 50, né? E que, então, o termo vem de lá, né? E que depois foi, enfim, utilizado para outras formas musicais, né? Música dançante, enfim, mas que, de certa forma, um pouco inapropriado. E que, enfim, o livro também trabalha sobre isso, né? Colocar um pouco os conceitos e abordar justamente mais a música eletrônica erudita, né?
Agora, Eloy, paralelamente a tudo isso, desde 83 tu tem desenvolvido um projeto de rock progressivo, né? Uhum. Com a banda Apocalipse, que acabou de lançar um novo disco, é isso?
Isso, esse projeto ele é o mais antigo de todos, é um projeto que já tem aí mais de 25 anos. Comecei, eu era um guri ainda, né? Não sabia bem o que eu queria na música, mas eu acho que foi muito importante porque ali é que deu start. Então, apesar de eu já trabalhar na rádio, já ter esse contato com a música, com os meios de comunicação, né? Essa certa vivência foi ali com os meus colegas de banda que eu consegui aprender a tocar e começar a compor alguma coisa, mesmo que bastante elementar e enfim, eu estava aprendendo, né? Então, era bem natural. E eu acho que essa descoberta veio de uma maneira muito interessante, porque a cada nova composição que era ensaiada, que era apresentada, a energia aumentava, né? E a motivação, o ímpeto aumentava, e isso levou, então, ao grupo de músicos continuar por vários anos esse projeto, né?
Sim, está fazendo 25 anos.
Fez 25 anos, né? E aí, bom, várias conquistas, né? Os grupos trabalham e a gente tem altos e baixos, né? Então, Por exemplo, fomos para os Estados Unidos, gravamos o primeiro disco ao vivo, um duplo, né, de um grupo gaúcho lá. Recebemos prêmios, né, ao longo da nossa carreira e conseguimos tocar em Rio, São Paulo, para públicos muito diferentes, lançar vários discos, lançar DVD. E naturalmente que o apoio que a gente teve assim foi pouco, né? Que a gente esperava bastante mais apoio da sociedade e colocação mais na música. Nos meios de comunicação não houve essa colocação da música, porque a música não é uma música comercial. O art rock ou rock progressivo, o nome já diz, né? São músicas que buscam um outro ideal diferente do rock and roll, né? Que é uma música dançante, uma música bastante direta e comercial. Uma música diferente, né? Que vem lá da década de 70, quando começou a se misturar o rock com música erudita, música eletrônica, música folclórica, né? E o jazz, né? Então, esses são os principais elementos que a música do Apocalipse tem atualmente, né? Influências do jazz, da música eletrônica, sintetizadores e também da música erudita, né?
Mas vocês estão lançando um novo disco agora, né? Eu queria que tu falasse mais sobre
Isso,
esse
estamos
disco.
lançando um disco que é o The Bridge of Light, um disco gravado ao vivo em conjunto com Iki Gomes, do Tangos e Trajetos, que tocou violino, somente composições inéditas. É um disco que deu bastante trabalho, né? Nós tivemos uma companhia de teatro, tivemos projeções em telão, raio laser, uma série de instrumentos, uma grande produção e que futuramente vai sair em DVD também. Desse álbum, nós podemos ouvir a composição Follow the Bridge, que faz parte de uma suíte que conta a história do Jimmy, que é um garoto de 13 anos que descobre a vida, né? Então, Follow the Bridge é a penúltima música do disco, uma composição minha com letra do Gustavo Demarque.
Use his powers to
Nós acabamos de ouvir Follow the Bridge, composição de Eloy Fritsch com letra de Gustavo Demack. O registro está no CD Bridge of Light, da banda Apocalipse. Esta é a rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor e tecladista Eloy Fritsch. Fala-se muito que a música eletrônica seria o ápice da liberdade do compositor em função de, muitas vezes, ele prescindir do intérprete. De toda forma, é uma música que também a liberdade do compositor está atrelada ao domínio da tecnologia, assim. Queria saber como é que se dá isso em função da tua formação, que também teve esse lado da informática e tal.
Uhum. O mundo atual exige, às vezes, uma certa confluência de conhecimento de outras áreas que não só a área que a gente atua. E a computer music, a música eletrônica, não foge disso, né? Então, quem trabalha em estúdio, hoje em dia, precisa ter um certo conhecimento de computador, de software, que é um conhecimento técnico, mas que ajuda muito a você explorar novos horizontes, né, musicais, experimentar novas possibilidades. E essa confluência de conhecimentos de outras áreas acaba te tornando, acaba te levando a fazer um trabalho multidisciplinar, né? Então, às vezes você está atuando na música, mas está usando toda uma parafernália ou um conjunto de instrumentos que não existia até há 5, 6, 7 anos atrás. Enquanto professor da UFRGS, eu tenho que estar sempre me reciclando em tecnologia, porque o programa que eu ensinava há 5 anos atrás já não é o mesmo. A linguagem de programação que eu ensinava há 5 anos atrás para os alunos desenvolverem algoritmos composicionais mudou. Então, tem que estar sempre correndo atrás da roda. Isso é muito desgastante, né? Você perde muito tempo com isso. Diria até que é um certo investimento, mas também existe uma perda, que você poderia estar fazendo uma série de outras coisas mais musicais, digamos, né?
Sim. Não basta tu ter... A tua graduação foi em ciência da computação,
isso,
né? Na verdade, é um...
Então, isso me ajudou muito a explorar esses novos meios, né? Por exemplo, o Lejeune Hiller era químico, né? E ele que desenvolveu o primeiro laboratório de música experimental nos Estados Unidos, trabalhou com John Cage e deu uma boa, grande contribuição para a música, criando as primeiras composições algorítmicas, que depois foram tocadas por um quarteto de cordas, etc., mas foram feitas no computador. O Max Matthews era engenheiro físico, né? Ele criou o primeiro programa de computador. O Ian Chanax era arquiteto, então pessoas que vieram de outras áreas, mas que muito contribuíram para a música, né? E aí a gente vê essa possibilidade de integrar, né, diferentes áreas do conhecimento em prol de um mesmo objetivo, né? Então eu vejo dessa forma, né? Atualmente, como é que a gente pode trabalhar a música em conjunto com outros conhecimentos. Quer dizer, existe sempre um benefício, né? E a música eletroacústica expande, sem dúvida nenhuma, o horizonte de pesquisa do compositor, que pode testar uma série de novos experimentos, né? Então, acho que, sem dúvida, é uma tendência, é uma das correntes, ou, digamos, existem várias correntes dentro dessa área, na linha de composição.
Vamos escutar mais do teu trabalho, de repente, composições para sintetizadores e tal.
Isso, tem assim. Dentro desse disco novo que eu fiz, é legal porque esses trabalhos aqui, eles são distribuídos na Europa, pela gravadora Muzé, que é a mesma gravadora do Apocalipse, então atinge um público fora do Brasil. Né? A gente recebe muito e-mail, retorno do pessoal, e acaba vendendo para um público bastante especializado, que conhece música instrumental realizada com sintetizadores, ou enfim, rock progressivo, ou então música eletrônica, que às vezes é um pouco escassa essa produção. Né? E aí as pessoas acaba encontrando uma produção brasileira, o que é muito bom, né? Que acaba o trabalho saindo para outros lugares. Então, vamos ouvir a Behind the Mountains, que é uma música mais longa, que é a Luminis Solis, que a gente ouviu antes, que é desse mesmo trabalho, e que, novamente, aqui eu trabalho com corais, simulação de corais, harmonia com corais, e vários sintetizadores. Eu tenho uma coleção grande de sintetizadores e gosto de explorar bastante novos sons e recuperar, às vezes, sons que lembram o theremin e outros instrumentos que já são clássicos dentro da música eletrônica. Inclusive, tem muitas pessoas que chamam o meu trabalho de old school electronic music, que é a música eletrônica dos anos 70, que se fazia, né, com sintetizadores analógicos. Então, Behind the Mountains.
Nós acabamos de escutar Beyond the Mountains, de Eloy Fritsch, composição que está em seu último disco, The Garden of Emotions. Esta é a rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor e tecladista Eloy Fritsch. Eloy, antes da criação do Centro de Música Eletrônica do Instituto de Artes, a produção da música eletroacústica era um pouco dispersa, né, aqui no estado. E fica perceptível que depois disso criou-se uma nova geração que agora, inclusive, está de alunos teus, né, que agora estão até se expandindo para a criação de novos centros no interior do estado, né? Como é que tu enxerga esse trabalho do Centro de Música Eletrônica?
É, eu diria, claro, obviamente não é só o Centro de Música Eletrônica, a formação de recursos humanos que ele realizou ao longo desses anos, mas uma conjuntura de vários fatores, a próprio meio acadêmico abrindo um pouco mais as portas para as novas tecnologias, aceitando mais a sonologia, a música eletroacústica, estudos nessa área da computer music, aceitando mais profissionais que, obviamente, não têm uma formação mais erudita ou mais uma vivência maior de orquestra, enfim, mas que também podem contribuir. Então, vem um pouco de encontro àquilo que a gente falou antes, né? As pessoas terem um interesse em uma nova linguagem musical, e terem a paciência e a capacidade de uma nova escuta musical. Porque a música eletroacústica, a música acusmática, etc., ela requer isso, né? Ela requer uma escuta nova. Você não está ouvindo melodias, você não está ouvindo harmonia, um ritmo definido, você está ouvindo uma outra música que trabalha com outros elementos, né? Com uma outra criação, com nuvens de sons, com organização sonora criada por computador. Então, eu acho que a expansão da música eletroacústica no Rio Grande do Sul se deve justamente aos pioneiros que começaram, o Eduardo Reck Miranda, o Frederico Richter, e que mantiveram, então, uma produção inicial, né? Fizeram uma produção inicial, que depois, enfim, foi recuperada, né? E eu investi bastante, então, nessa área para que a gente pudesse ter uma cena, um conjunto de compositores que tivesse um certo domínio da linguagem e pudesse produzir. E aí a gente cria a Orquestra de Alto-Falantes da UFRGS, há 6 anos atrás, com projetos de pesquisa, que é o meio pelo qual os compositores conseguem divulgar suas obras. Já que não são obras que podem ser tocadas por orquestra, ou por um pianista, ou por um conjunto de câmara, são obras que podem, então, ser projetadas para um público dentro de condições ideais, que são as condições criadas durante a concepção da obra, né? Então, hoje já existem espalhados pelo mundo vários teatros sonoros, que são teatros onde são realizadas essas apresentações de, ou são estreias, ou são clássicos dentro da música eletroacústica, e que proporcionam essas condições para a audição dessa composição, ou seja, vários alto-falantes e um sistema de difusão multicanal, né, que é o mínimo que se espera, então, de uma apresentação de música eletroacústica. Achei muito interessante, assim, alunos meus de extensão em música eletrônica agora finalizando o mestrado, entrando no doutorado em composição e trabalhando com música eletroacústica, né, e alunos de graduação também, que tiveram a formação, o professor Celso, o professor Cunha, que muito colaboraram com esse projeto, e eu tenho que muito agradecer a eles também pelo trabalho que eles têm feito no Instituto de Artes. Não é por menos que o curso de pós-graduação em música é o melhor curso do país, né? É o conceito 6 da CAPES, o maior conceito, graças às pessoas, esses professores de música que tanto se dedicam. E que deram a oportunidade, então, para que a gente pudesse desenvolver um trabalho diferente, um trabalho pioneiro a nível de Rio Grande do Sul, em que a gente conseguisse fazer uma grande base de dados da produção local de música eletroacústica, que se chama CME Online. É uma rádio virtual, porque depois que eu encerrei o programa aqui, as atividades do programa de rádio na universidade aqui, na rádio da universidade, a gente tinha recém aprovado um projeto de ensino à distância, no qual eu transferi então esse repertório de músicas que nós apresentávamos na rádio para uma rádio virtual. Uma rádio virtual que tocasse então apenas essa categoria, áudio exploratório, música concreta, música eletrônica, eletroacústica, acusmática, paisagens sonoras e por aí vai, né? Que é a produção dos alunos do Instituto de Artes e de outros da comunidade que queiram fazer parte.
A gente poderia divulgar o endereço dessa...
Sem dúvida, o endereço é o site do Centro de Música Eletrônica, que lá vai entrar, vai ter o ícone para a rádio. Então é o www.urgs.br/música-eletrônica, tudo junto, sem acento.
Eloy, tem mais um trabalho teu que a gente poderia escutar agora, né? Faz parte de uma coletânea.
A coletânea de música eletroacústica brasileira ainda nem foi lançada, já estou trazendo também aqui em primeira mão. É o Jorge Antunes, o pioneiro da música eletrônica no Rio Grande do Sul. Ele, o Reginaldo de Carvalho, mas ele fez a primeira composição eletrônica com oscilador, com síntese mesmo, né? Ele criou então essa coletânea, convidou vários compositores brasileiros que trabalham dentro, realizando, né, esse repertório de música eletroacústica. Daqui do Rio Grande do Sul, convidou o Frederico Richter, o Eduardo Reck Miranda e a mim. E então, enviei duas composições para o Jorge Antunes, a Synthetic Horizon e a Synapse 5.1. E ele escolheu a Synthetic Horizon como uma das composições do disco Spatium, né? Que tem outros compositores.
Sim, uma caixa com vários discos, né?
E vários discos, e aí esse disco é um deles, né? Integrante da coletânea. E tem grandes nomes da música eletroacústica, como Rodolfo Caesar, Flor Menezes, né? Jossi de Oliveira, enfim, e a faixa Synthetic Horizon, do Gaúcho.
Em primeira mão, então.
Então vamos ouvir essa composição, que já está no DVD, música eletrônica e computacional, e que aqui então a gente ouve na versão estéreo. Thank you.
Nós acabamos de escutar Scientific Horizon, uma composição de Eloy Fritsch, que está no disco Spatium, da coletânea de música eletroacústica brasileira. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor e tecladista Eloy Fritsch.
Eloy, o programa está se encaminhando para o fim, mas eu sei que tu estás com vários projetos que devem entrar em andamento a partir de agora. Eu queria que tu falasse sobre eles.
É, vamos manter aqueles que já estão funcionando bem, né? A Rádio Semi Online, o Centro de Música Eletrônica, que tem 3 laboratórios ali para composição auxiliada por computador, a Orquestra de Alto-Falantes, né? O projeto de música eletroacústica experimental. E também agora um novo projeto que foi aprovado pelo CNPq, financiado pelo CNPq, está sendo financiado, e que prevê então a realização de um DVD em conjunto com a TV URGS, já estamos produzindo, para abordar justamente esse tema, música e tecnologia, música eletrônica, e difundir então esse tema, muito baseado no livro que eu escrevi, para então as escolas e a comunidade em geral. Então a ideia é a gente criar esse DVD, um documentário, né, e doar, presentear às escolas com esse material para que os alunos então, claro, os alunos já têm às vezes algum contato com música orquestral ou com algum repertório, mesmo que inicial, né, de música clássica ou de, enfim, que eles ouvem na rádio, mas às vezes a música eletrônica fica um tanto nebulosa, né, é aquela dance music ou é só aquela música comercial que eles ouvem na Atlântida ou alguma outra rádio, né.
Sim.
E não é só isso que existe, né, então o DVD também, no mesmo caminho do livro, vai mostrar que não é só isso e vai mostrar as outras alternativas que existem para que as pessoas também abram os olhos e vejam, né, as outras possibilidades de produção da música eletrônica. Principalmente uma reflexão e uma crítica musical, que é o que a gente quer buscar com isso, né? Porque as pessoas ouvem música somente como entretenimento. E não, ela tem que perceber isso também como arte, como alguma coisa mais importante que só entretenimento, né? E paralelo ao DVD, esse mesmo projeto está auxiliando ao desenvolvimento de um site virtual, que vai ser o primeiro museu virtual dos sintetizadores do Brasil. E a gente está reunindo um conjunto muito grande de informações, pesquisando. Estamos com uma equipe de bolsistas trabalhando nisso. E também a mostra Música, Ciência e Tecnologia, que vai ocorrer em 2010, né, no Museu da URGS também, né? Então, de agosto a outubro de 2010, a gente vai estar investindo, né, nesse projeto, que é o projeto, então, dessa mostra, que vai ser algo pioneiro também. Não aconteceu nada parecido aqui, vamos lá. Vamos encarar.
Então tá, Eloy, eu agradeço muito a tua presença e boa sorte com todos esses lançamentos e esses projetos que estão para se desenrolar.
Eu agradeço muito o convite, são poucos convites para a gente falar um pouquinho sobre os projetos, que às vezes eles também são importantes para uma boa parcela da sociedade, uma certa contribuição. Queria agradecer também a todas as pessoas que me ajudaram, de alguma forma, ao longo da minha carreira, para que eu, enfim, estivesse aqui hoje falando sobre tudo isso e tivesse essa perspectiva no Brasil, né? No Brasil, que é um país com tantas dificuldades, tanta pobreza, né, tanta miséria, mas que estamos aqui trabalhando para que, de alguma forma, a gente possa mudar isso da melhor maneira possível, que é com a música.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da URGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail miguel.canabarro@urgs.br. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã.